Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa hoje, Ambiente é o Meio, conversa com Camila Xeren Ribas, que é pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O tema da conversa são as mudanças que estão ocorrendo do ponto de vista ambiental, até em áreas intactas, quer dizer, descobre-se que não são tão intactas assim. Camila, muito obrigado, né, por sua participação aqui no nosso programa. E a gente começa sempre pedindo, né, para falar um pouquinho da trajetória. Você já andou bastante aí, né, na sua vida de pesquisadora por esse Brasil. Comenta um pouquinho para a gente.
Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Falar sobre a Amazônia é o que eu mais gosto de fazer. Eu, na verdade, não sou aqui da Amazônia, atualmente moro em Manaus, sou pesquisadora do INPA, mas eu me formei em São Paulo, em Biologia, fiz graduação, mestrado e doutorado no estado de São Paulo, sendo mestrado e doutorado na USP, e depois me especializei em Biogeografia da Amazônia, e em 2009 passei no concurso no INPA como pesquisadora, e desde então eu moro aqui na Amazônia e estudo a Amazônia, seus vários aspectos.
Muito bem, então vamos começar falando um pouquinho sobre o que está acontecendo, né, com a nossa Amazônia. Quer dizer, a coisa realmente acentuou a destruição ambiental, a degradação, os ataques à Amazônia, Camila?
Sim, o que está acontecendo na Amazônia é extremamente preocupante. O desmatamento que estava sendo controlado por um esforço de muitos anos, de repente, acelerou de novo de uma forma muito preocupante. E a gente está lidando com um sistema que a gente não conhece bem, né? A gente não sabe, a Amazônia é extremamente complexa, os equilíbrios são muito dinâmicos e os impactos estão acontecendo sem a gente ter uma ideia clara de quais vão ser as suas consequências. Então, a gente está brincando com um fogo, assim, cegamente, porque a gente precisa de muito mais pesquisa na Amazônia para a gente começar a entender o sistema, as suas vulnerabilidades e o quanto ele é resiliente.
Exatamente em cima dessa questão, né, das fragilidades, quer dizer, a ideia hoje é comentar, né, os resultados mais amplos de uma pesquisa que você não participou diretamente, mas é o projeto, né, da dinâmica biológica de fragmentos florestais, que mostram algo que, para mim, que sou só um interessado na temática ambiental, foi surpreendente, que é exatamente, né, elementos que apontam perda de diversidade, degradação ambiental, num sentido mais amplo, em áreas que, em tese, são preservadas, né, Camila? Explica um pouquinho o que, que é isso, né? Essa ideia desse projeto também mais amplo, se você quiser comentar.
Sim, o PDBFF, é o Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, é uma parceria de longo prazo entre o INPA e o Smithsonian Institution. Ele foi estabelecido há muitos anos, mais de 30 anos. E essas iniciativas de longo prazo são raras, principalmente na Amazônia, que é difícil de chegar e tem menos pesquisadores baseados aqui. Então, esses bancos de dados de muito tempo, eles são extremamente raros e muito importantes para a gente entender como que a floresta muda de verdade, né? Então, a coisa única do PDBFF é esse acompanhamento de longo prazo de uma área, né, perto da cidade de Manaus, ao norte de Manaus, uma área que foi fragmentada já faz tempo, no início do projeto, e que desde então está sendo estudada, como que a floresta está se recuperando, e daí tem as áreas controle, que são as áreas que são floresta teoricamente intacta, e as áreas com distúrbios, com diferentes graus de desmatamento e de recuperação. Então, o projeto se baseia muito em comparar várias coisas entre essas diferentes áreas, das quais eles conhecem muito bem como que foi a história, quando que foi desmatado, desde quando que não é mais mexido e tal. Então, é como um grande laboratório que existe aqui perto de Manaus. E esse trabalho que eles publicaram mostra que esse design que normalmente todo mundo faz, né? Que a gente, tá, como que a gente vai estudar o impacto? A gente vai lá, seleciona uma área degradada e uma área íntegra que vai ser o nosso controle, né? E eles fizeram isso, só que eles tinham o controle, os dados sobre a área controle há 30 anos atrás. Eu não sei se é 30 exatamente, mas há um bom tempo atrás. E daí eles compararam o controle nesse tempo no passado e no presente. E também compararam o controle no passado com a área degradada atual e o controle no presente com a área degradada atual. E eles viram, o que foi surpreendente, que mesmo a área controle mudou do passado para cá. Então, a área que era tida como controle também estava mudando em relação à avifauna, né? O estudo é baseado na avifauna. Então, mesmo a avifauna das regiões que continuam com a floresta lá, em pé, que a gente diria que é a floresta preservada e íntegra, ela também tinha mudado. Então, o que eles mostram é que, ó, quando a gente está comparando hoje uma área íntegra com uma área degradada, a gente está vendo só uma parte da história. Porque raramente a gente tem a chance de comparar a área de muitos anos atrás com a área degradada atual. Foi isso que eles mostraram de novo.
E do ponto de vista das mudanças, né, parece que, quer dizer, observou-se algumas espécies de aves, né, que existiam, reduziu muito a presença, e, por outro lado, outras parece que estão ampliando. Dá para você comentar um pouquinho esses achados?
Eles mostraram que diferentes espécies de aves responderam de modo diferente a essa mudança, né? É importante lembrar, né, que a Amazônia é uma região heterogênea, que tem diferentes habitats. Eles estudaram florestas de terra firme, que são as florestas que nunca são alagadas por nenhum rio, de copa alta e fechada. Então, eles estudaram a avifauna desse tipo de ambiente. E mesmo nesse tipo de ambiente, eles observaram, por exemplo, que as espécies de aves que são insetívoras, que comem insetos, e que são terrestres e forrageiam perto do solo, que dependem muito dos micro-habitats que ficam perto do chão da floresta, essas foram as que mais sofreram. A que mais mudaram, mesmo na região que não foi desmatada, elas tinham muito mais no passado do que tem hoje. Foi isso que eles viram. Enquanto que outras espécies até aumentaram em densidade, como as aves que comem fruta, que vivem no extrato médio da floresta, não tão perto do chão da floresta, né? Então, isso é muito interessante para mostrar que mesmo dentro de uma avifauna que ocupa a mesma região, diferentes espécies respondem de forma diferente à mudança por causa dessas características ecológicas. E isso é muito importante, a gente entende isso muito pouco ainda, né? Quais são as espécies que vão sofrer mais com o desmatamento, quais que vão sofrer mais com a mudança climática, quais que vão sofrer mais com diferentes barreiras, estradas, né? Que são construídas ou que aparecem no meio da floresta. E isso varia de espécie para espécie. E isso é muito importante saber, porque só assim a gente entende como estimar o impacto sobre as diferentes espécies, não só de aves, né? De vários organismos.
Camila, nós sempre gostamos do nosso programa também de perguntar um pouquinho sobre o como, né? A metodologia. Quer dizer, você saiu aqui desse canavial, né? Conheceu São Paulo, Rio de Janeiro, que até tem ainda alguns remanescentes, né? De Mata Atlântica. Quer dizer, como é você? Eu sei que você é curadora também da área de aves, né? Do museu aí, do IMPA. Quer dizer, como é que é isso? É aquilo que é uma mata, né? A imagem que a gente tem sempre da Amazônia, que são aquelas matas com árvores gigantescas, né? As pessoas se perdem lá, andam dias. Quer dizer, como é que é isso? Vocês soltam redes para capturar essas aves? Como é que vocês fazem pesquisa nessas condições, né? Aquela umidade gigantesca que os peixes quase que flutuam no ar, né, Camila?
O trabalho de campo na Amazônia é lindo demais, é uma das melhores coisas que a gente faz aqui. Mas é muito importante falar, eu acho, para as pessoas que não conhecem ou conhecem pouco a Amazônia, que a Amazônia não é uma grande floresta vasta, extensa e igual, né? A principal característica da Amazônia, que é muito importante todo mundo ter em mente, é que ela é muito variável, ela tem ambientes muito diferentes. Então, os ambientes que são sazonalmente alagados pelos rios têm características ecológicas e sensibilidades muito diferentes da terra firme, que é que é a floresta alta, que nunca é alagada, que é o que todo mundo acha que é a Amazônia, que a Amazônia é só terra firme. Além da terra firme e dos ambientes alagáveis, ainda tem as áreas abertas naturais, né? Tem as áreas que são chamadas de campinas e campinaranas, que tem solo de areia branca e uma vegetação parecendo uma savana, bem aberta. E as savanas mesmo, mais parecidas com o cerrado, né? Então, toda essa heterogeneidade é que traz a grande diversidade da Amazônia. E a gente precisa lembrar dela, porque o que acontece? Quando a gente pensa que 86% da Amazônia ainda não está desmatada, mas quais são esses 86%? Qual é a região da Amazônia que está sofrendo mais? As regiões amazônicas não são todas iguais. O sudeste da Amazônia é um ambiente extremamente ameaçado hoje. que fica meio que escondido por trás da cortina de que, ah, mas a Amazônia é grande, lá para o norte ainda tem muita floresta, mas as espécies que estão lá para o norte não são as mesmas que estão lá no sudeste sendo desalojadas pelo gado e pela soja, então isso é muito importante. Mas o trabalho de campo, no chão da floresta, é muito gratificante na Amazônia. Ele pode ser feito de duas formas principais. Uma delas é chegando nos lugares de barco, e daí você vai acessar a terra firme depois de andar um pouco, porque você vai estar perto das florestas alagáveis, ou acampando no meio da floresta. Para capturar as aves, a gente usa redes de neblina, que são umas redes de 12 metros de comprimento, que são e 3 metros de altura, que são estiradas, né, em trilhas, bem estreitas assim no meio da floresta. E a gente as redes são abertas de manhã cedo, ficam lá durante algumas horas, e a gente vai de vez em quando ver se caiu algum passarinho. Se caiu algum passarinho, a gente tira ele da rede, tira as medidas, anilha, tira sangue, faz o que quer fazer. Algumas vezes a gente coleta para coleção, algumas vezes a gente solta de novo. E assim a gente vai criando um grande banco de dados, que é uma coleção de recursos genéticos. Na verdade, eu sou curadora da coleção de recursos genéticos do INPA. E as coleções são extremamente importantes, porque só tendo uma coleção que vai sendo montada ao longo de muitos anos, por muitos projetos e muitos pesquisadores, é que a gente pode terminar tendo um conjunto de dados que represente a Amazônia toda e que a gente possa então analisar. Porque não é um pesquisador na sua vida não vai conseguir amostrar a Amazônia inteira. Então, as coleções são extremamente importantes. Sem elas, a gente nunca vai entender a Amazônia. Na Amazônia, a coleção do INPA e a coleção do Museu Paraense Emílio Goeldi são extremamente importantes para todo mundo que estuda a Amazônia. Eu fico muito feliz que as nossas coleções hoje fazem empréstimos para instituições de todo o país que querem estudar a Amazônia. E quanto mais gente estudando, melhor. A gente precisa conhecer esse sistema e as coleções são muito importantes para isso.
Já que você falou de coleções, estou desviando um pouco do assunto, mas quer dizer, eu estava lendo uma matéria, por exemplo, do risco da Cinemateca em São Paulo, né? Que praticamente, quer dizer, dá para dizer que aí a situação está melhor, quer dizer, a gente viu também o que ocorreu no Museu Nacional, né? Que quase que a Luzia, né? O exemplar da Luzia, quer dizer, dá para dizer, né? Que há as condições estão razoáveis de conservação, já que eu sei que a curadora, né? A bomba vai estourar na sua mão.
Olha, o INPA, institucionalmente, o INPA se esforça para apoiar o programa de coleções que a gente tem na instituição. A gente tem tido prédios e espaços para colocar as coleções, mas falta muito para a gente ter uma boa coleção ainda. O que falta muito hoje no INPA é gente. A gente não tem staff, a gente não tem pessoal para trabalhar. Então, o INPA está tendo muitos pesquisadores e técnicos e pessoal administrativo aposentando, e não tem concurso, não está tendo reposição. Então, a gente acaba tendo coleções que só crescem numa diversidade e num lugar hiperdiverso, que cada expedição traz um monte de exemplar único, espécie nova e tudo mais, e a gente fica com aquele monte de material para processar, com cada vez menos gente para cuidar. Então, a gente precisa muito valorizar as coleções científicas na Amazônia. A gente precisa tanto de infraestrutura quanto de pessoal, né? As duas coisas são necessárias. E coleções são o tipo da coisa que nunca está pronto, nunca acabou. Ah, tá, já está ótima a minha coleção, não preciso fazer mais nada. Não, ainda mais na Amazônia, ela sempre vai crescer. Então, a gente precisa de apoio continuado e a gente precisa de gente técnica especializada que ajude a cuidar dessas coleções, porque um curador não dá conta de fazer tudo que tem que fazer. A gente tem que fazer empréstimo, cuidar dos bancos de dados, fazer as expedições, ir para o campo, cuidar dos alunos que vão estudar. Então, são muitas atividades. A gente se sente assim o tempo todo super sobrecarregado, para se esforçando muito para manter um patrimônio que é institucional, que deve ser visto como institucional e que está disponível para todos os pesquisadores do Brasil e do mundo dentro das leis que regem o acesso ao patrimônio genético do Brasil, né? Que a gente tem que se manter atento a elas. Mas as coleções são, a gente sempre fala isso, né? São um ponto em que é sempre necessário investimento.
Sem falar que, como você mesmo está mostrando, a diversidade e o processo de degradação é uma corrida contra o tempo, né? Porque, quer dizer, da mesma maneira que pode ter tribos indígenas ainda não contatadas, né? Do ponto de vista da diversidade, né, genética, a coisa multiplica por 1.000, né, Camila?
Com certeza, o patrimônio de uma coleção de recursos genéticos amazônicos hoje é inestimável. E a gente ainda tem a grande preocupação de como manter, né, esse material, porque hoje a gente mantém em freezer menos 20, menos 80, em álcool, a gente vai cuidando como que é melhor a gente manter e tal, mas cada vez mais fica claro que existem várias maneiras muito modernas de manter o material para que mais tipos de estudos sejam possíveis, né? Que não, porque a gente pode acessar o DNA dessas amostras, mas também as proteínas, o RNA mensageiro, várias coisas que seriam importantes a gente conseguir fazer e que, às vezes, o jeito que a gente consegue agora guardar não vai permitir. Então, a gente, mesmo fazendo o máximo, a gente já está para trás. Porque se você for ver as coleções de tecidos da Europa, dos Estados Unidos, eles já estão guardando as amostras de uma forma bem mais avançada que a gente. Então, a gente pode se sentir sempre atrasado.
Bom, vamos voltar para os passarinhos, né? Eu aqui na minha ignorância de mineiro, né? Então, só para recuperar, quer dizer, a ideia é que aquelas aves que ficavam ali no chão pegando bichinhos, parece que estão diminuindo e surgindo aves, né, com hábitos mais diversificados. Eu estava vendo, acho que na matéria da FAPESP, eles falam até do Irapuru, né? Eu lembro muito a música da minha infância, né, do Irapuru, que naquela época já era uma ave rara, eu não sei se é a mesma, né, o Irapuru. Então, e essa mudança, Camila, ela está associada a quê? Ela está associada a mudanças na vegetação?
Olha, isso, por enquanto, o trabalho deles não consegue responder e a gente ainda não sabe muito bem. Uma coisa é certa, que a gente precisa sempre lembrar, né? A Amazônia não é um sistema estático. A Amazônia está mudando há milhares de anos. A Amazônia, no último máximo glacial, provavelmente era uma floresta bem diferente do que a floresta que a gente vê hoje. E essa mudança, ela é constante. É claro que no intervalo que eles estudaram, de cerca de 30 anos, é um tempo bem curto, né? Então, ver essa mudança nesse tempo curto realmente é de chamar a atenção. Mas não é para achar também que a floresta nunca vai mudar, né? Ela está mudando, e mesmo a diversidade que a gente vê hoje, ela é resultado de um clima passado, né? Ela não depende só do clima atual. Mas o que poderia estar causando são várias coisas, né? Apesar de eles estarem trabalhando em uma área que está ainda florestada, essa área regionalmente mudou nos últimos 30 anos, né? Tem uma estrada que passa não muito longe, sem dúvida tem mais ocupação humana do que tinha antes. Então, isso é uma coisa que talvez seja importante estudar, né? Qual que é a importância da conectividade dos ambientes, né? Para saber quais são os passarinhos que vão persistir num fragmento de floresta, talvez a gente tenha que saber também como que é a região, né? Como que é a cobertura florestal da região como um todo. Outra hipótese, que é o que eu acho que o artigo traz bastante, são as mudanças no clima mesmo, né? Que a mudança no clima já está sendo suficiente para fazer com que algumas espécies se tornem menos abundantes. O que eles mostram, eu acho que as espécies, em alguns fragmentos, algumas espécies sumiram, mas a principal coisa que eles analisam é a mudança de abundância. Então, uma espécie tinha muito, eles pegavam em várias redes que eles armaram, e depois, quando eles fizeram a análise mais recente, viram só em uma ou duas. Então, não sumiu, mas mudou a abundância, né? Tipo, o conjunto da comunidade de aves da região mudou com o tempo. E daí, agora, eles deram a primeira pista. Olha, foram essas aqui que mudaram mais. O próximo passo é começar a entender, estudar a floresta em si, né? O que mudou na floresta que relaciona com a mudança nessa ou naquela espécie de ave?
Vamos pegar um pouquinho essa linha do eventual impacto da mudança climática. Quer dizer, eu queria te ouvir um pouquinho. Quer dizer, a gente está gerando aí um ciclo vicioso, porque, quer dizer, parece que no caso do Brasil, a própria Amazônia que acaba, né, com a degradação, com as queimadas, acaba contribuindo, né, para a própria mudança climática. Então, é um processo que preocupa, né, porque exatamente aquela área que mais tem essa biodiversidade, os processos de intervenção humana nela estão impactando, né, de forma dupla, não sei se dá para dizer assim, né, quer dizer, de forma direta, mas também de forma indireta, através da mudança climática, né, do aquecimento, também ataca. É mais ou menos isso que a gente pode imaginar que esteja ocorrendo, Camila?
Os estudos sobre a dinâmica da floresta, né, eles são muito complicados, porque a floresta é muito complexa, mas eles mostram que uma parte da chuva que chove na Amazônia é criada pela própria Amazônia. Então, quando você começa a destruir a floresta, ela não vai mais conseguir criar a chuva, e daí ela vai ficar seca, e daí ela vai morrer mais ainda. Então, você acaba criando realmente um ciclo, mas ninguém sabe muito bem como que esse ciclo vai se comportar. as pessoas discutem muito sobre esse tipping point, né, que seria um ponto de não retorno, a partir de que quantidade de desmatamento a floresta começa a parar de ser capaz de criar uma parte da sua própria umidade e se manter, né? A partir de que momento ela começa a secar, a se tornar uma floresta diferente. E isso a gente está, infelizmente, fazendo um experimento forçado, né? Para tentar descobrir onde é que fica aí esse limite. Um jeito da gente pensar, por exemplo, é pensar no sudeste da Amazônia hoje, né? Que são aquelas regiões lá do sul do Pará, do Mato Grosso, que estão extremamente desmatadas e com fragmentos florestais já super comprometidos, porque daí os diferentes impactos eles se somam, né? Você tem a mudança climática, a floresta ficando mais seca, a floresta queimando mais, a soja e o gado expandindo, e os rios ainda sendo barrados por hidrelétricas. Então, quando você põe tudo isso junto, a degradação ela pode ser muito maior do que a gente vê na imagem de satélite. Já tem vários cientistas falando que, na verdade, a degradação florestal na Amazônia é muito maior do que o que a gente vê desmatado. Tem um monte de floresta que não está desmatada, mas que já não tem mais as espécies lá, porque está degradada.
Aqui no Sudeste, né, quer dizer, nós estamos aqui, Ribeirão Preto, capital do agronegócio, quer dizer, esse agronegócio que se apresenta, né, como o rei das commodities, né, das balanças favoráveis, e que, num certo sentido, vai conquistando, né, vai conquistando Mato Grosso, Goiás, né, Pará. Quer dizer, por outro lado, vários estudos têm mostrado que a chuva que mantém o agronegócio aqui, os chamados rios voadores, dependem exatamente da preservação da Amazônia. É mais ou menos assim que a coisa funciona? Quer dizer, a gente está brincando com o perigo, mesmo do ponto de vista estritamente econômico, ou seja, não dá para soltar a boiada, não?
Sim, o que dizem os estudos, né, que essa não é a área exatamente que eu trabalho, mas o que dizem os estudos é que a degradação florestal na Amazônia vai ter impactos fortes na produção agrícola de todo o país, não só na Amazônia. Então, é sim, de certa forma, é matar a galinha dos ovos de ouro, né? É acabar com a sua segurança climática por causa dessa cobiça que muitas vezes é desnecessária, que poderia, né, ser uma soja ou um gado que poderia ser produzido numa área menor, acaba sendo produzida de forma extensiva para ser mais barato, mas é um lucro rápido que vai acabar a longo prazo, médio e longo prazo, causando um prejuízo enorme para a gente que está muito longe da Amazônia. Então, isso os climatólogos estão alertando em vários artigos, né? E isso precisa se transformar em política pública, as pessoas precisam acreditar nesses cientistas e entender que não dá para continuar fazendo esse experimento forçado de continuar desmatando a Amazônia até a gente ver que deu errado. Ah, puxa, aconteceu mesmo, olha só, agora está todo mundo sem chuva, pô, o que a gente vai fazer? Então, seria bom que as pessoas prestassem atenção, diminuíssem o ritmo, o desmatamento tem que parar, a gente tem que entender a floresta e usar a terra que já está desmatada.
Quem gosta tanto de falar em tratamento precoce, né, onde não existe, no caso da Amazônia, o que precisamos é isso mesmo. Quer dizer, agora a gente está caminhando para o final, vou te pedir um pouco, né, como se avalia, quer dizer, nós precisamos de uma moratória, né, no sentido de preservar, né, porque são muitas gerações e é uma geração só querendo, né, fazer tudo sem pensar no futuro. Se você puder comentar um pouquinho também, quer dizer, tem a questão dos países, né, desenvolvidos, cada vez mais dando sinais, né, de sua preocupação para a Amazônia. Eu queria que você aproveitasse esse finalzinho para comentar um pouco essas questões, Camila.
Com certeza, a abordagem para a Amazônia, nesse momento, é desmatamento zero, não tem outra opção. E existe como fazer desmatamento zero, mantendo a atividade econômica, mantendo as pessoas na região e trazendo qualidade de vida para a região. Essa falsa dicotomia entre preservar e a população enriquecer é uma mentira muito grande. Não é desmatando a Amazônia que as pessoas da Amazônia vão enriquecer, não. Só alguns grandes poderosos vão enriquecer com desmatamento. Só vai trazer degradação e tristeza para todo mundo. É preciso encontrar alternativas que mantenham a floresta e que também valorizem a população. É claro que a população da Amazônia é importante. A população urbana e a população ribeirinha e a população indígena têm que ser respeitadas e têm que ter condições de vida cada vez melhores. Mas isso não vai acontecer através da destruição da floresta, muito pelo contrário. Então, o objetivo de desmatamento zero, ele foi muito falado nos últimos anos, mas agora ele virou uma utopia distante, porque o governo está fazendo o contrário, né? Mas é ele que a gente tem que ter em mente, é para ele que a gente tem que se encaminhar. O desmatamento tem que parar e outras coisas têm que ser feitas para valorizar e trazer qualidade de vida para a região.
E como você avalia essa questão dos países desenvolvidos? Quer dizer, você acha que é importante, né? Quer dizer, não, embora a Amazônia seja nossa, ela é um patrimônio da humanidade, então nós não podemos destruí-la. Como é que você vê, avalia isso?
Com certeza.
E já deixa suas mensagens de despedida.
Com certeza. É bom que você levantou esse assunto, porque essa é outra dualidade, é outra falácia muito grande. Dizer que a soberania, então a Amazônia é nossa, a gente tem soberania sobre a Amazônia e por isso a gente pode desmatar, é uma mentira muito grande, é uma tentativa de enganar as pessoas. Claro que a Amazônia é do Brasil, a parte da Amazônia que está dentro do território brasileiro, claro que ela é brasileira. E é a gente que tem que cuidar, por causa da gente mesmo, não por causa dos outros. É claro que os outros países vão fazer pressão, eles estão no direito deles de fazer pressão, e a gente está no nosso direito de dizer sim, nós vamos preservar do nosso jeito, a gente vai decidir como preservar, a gente tem ciência aqui, a gente tem como fazer, né? Agora, realmente, se o governo atual continua fazendo as coisas do jeito que está fazendo, se vai sofrer pressão, mereceu, né? Porque está fazendo uma coisa da pior forma possível. Então, a pressão está vindo porque está fazendo errado. Mas eu tenho certeza que se o governo atual ouvisse a ciência, visse as instituições que fazem pesquisa no Brasil, que você sabe, em São Paulo, na Amazônia, em vários lugares, são muito boas, e fizesse o seu serviço, eu tenho certeza que a pressão internacional não ia ser forte, porque eles iam ver, não, eles estão fazendo. A gente colabora com cientistas do mundo inteiro. Eles sabem que a gente tem capacidade, mas a gente está fazendo o contrário. Então, é claro que eles vão reclamar. Então, é preciso... urgentemente, parar com essas dualidades bobas de falar, ah, eles querem preservar a Amazônia, mas eles já destruíram a floresta deles. Isso é uma bobagem, eles destruíram sim, mas e aí, isso quer dizer que a gente vai então também sofrer e vamos então também acabar com o nosso ambiente que a gente ainda tem? A Amazônia é a maior riqueza do Brasil e o Brasil está destruindo a Amazônia sem pensar.
Muito bem, ouvintes da Rádio USP. Tivemos hoje uma ótima conversa, né, com Camila Xeren Ribas, né, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Muito obrigado, Camila. Eu queria agradecer também os trabalhos da produção da Suiane Azenha e da Natália Stephanie e os trabalhos técnicos do Gabriel Soares. Muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.